de Juazeiro, onde anda o meu amor? Ai, Juazeiro, ai, Juazeiro, ai, Juazeiro.
Beleza.
Peça outro.
Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade tenho, eu vou voltar pro meu sertão.
Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho eu tinha tudo que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, safona não faltava e tome shot a noite inteira. O shot é bom de se dançar, a gente gruda na cabocla sem soltar. Um passo lá, um outro cá, enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fungando, reclamando sem parar.
Uma estrada e uma cabocla no sertão de Canindé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é.
Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda a pé, mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai moiando os pés nos riachos, que água fresca nosso senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra moda ver. O cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé.
O riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, rio São Francisco vai bater no meio do mar.
Tu quer matar, eu quero.
Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazendo umas caçadas, ver as pedras de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucai e acordar com a passarada. Cerrado sem notícia da serra civilizada, cerrado sem notícia da serra civilizada.
Peraí, vamos ter esse moleque pra trabalhar. Ele é muito moleque, vocês sabem, moleque Gonzaguinha é fogo, né? Explorando o pai velho aqui. Tem quem aguente?
Olha, é o seguinte, eu não tenho culpa se eu sou herdeiro teu, quer dizer, aquele negócio, herdeiro fica só esperando o momento de receber.
Sei.
Sabe como é que é? Não tenho a menor vergonha de declarar isso perante os microfones. Mas é, vamos voltar à conversa séria, evidentemente, que é uma conversa de informar. E eu acho que eu tenho a obrigação de informar as pessoas. Eu,
por exemplo, como... filho que conhece muito o pai, não é?
É evidente, eu tenho a obrigação, uma vez que eu sou teu filho, de conhecer o teu trabalho, como assim, muitas pessoas evidentemente não conhecem. Por exemplo, Por exemplo.
É verdade.
A primeira, por exemplo, a primeira música que você cantou aí nesse trecho tem o nome de Juazeiro.
Juazeiro.
E ela foi gravada por volta de 1950 e
47.
47, né?
É.
Bom. Mas já a segunda música, que foi Pé de Serra, essa sim foi gravada por volta de 1946. Donde a terceira, Estrada do Canindé, evidentemente foi gravada no ano de quando?
49. Você não sabe, não?
Tá se aproximando. Tá se aproximando, porque então Riacho do Navio, que foi a derradeira, essa sim então foi gravada.
48.
Rapaz, é o seguinte, tudo bem, agora por que essa cima com o negócio de anos 40?
Porque 40 foi o ano máximo do Baião, foi quando o Baião imperou, o Baião em todo o Brasil, todo mundo sabe, menos essa mocidade que está aí. Mas mocidade estudiosa sabe que o Baião na década de 40 reinou no Brasil.
Agora eu quero saber, você dentro dessa relação de povo, dentro dessa caminhada toda com a sua noiva, que é a sua sanfona branca, pelas estradas, eu gostaria de saber do meu pai se valeu a pena isso tudo.
Numa tarde bem tristonha,
numa tarde bem tristonha,
gado muge sem parar,
gado muge sem parar,
só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar. Vaqueiro nordestino,
bom vaqueiro nordestino,
morre sem deixar tostão,
morre sem deixar tostão,
o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão,
nas quebradas do sertão,
nunca mais,
nunca mais,
ouvirão,
ouvirão,
seu cantar, sacudido numa cova,
sacudido numa cova,
desprezado do senhor,
desprezado do senhor,
só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor,
a sua dor.
É demais,
é demais,
tanta dor,
tanta dor,
a chorar,
a chorar,
com amor,
com amor.
Tengo, lengo, gado,
gado. Quando eu voltei lá pro sertão, eu quis mangar de Januário. Sou pole prateado, só de baixo 120, botão preto bem juntinho, fogo negro e pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem pro granito, foram logo me dizendo de Taboca, rancharia, de Talgueira, Bordacó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, Zé Jacó: Luiz, respeita Januário,
respeita Januário.
Louis, cê pode ser famoso, mas teu pai é matinhoso e com ele ninguém vai. Louis,
respeita os oito baixos do teu pai, respeita os oito baixos do teu pai,
hein?
Respeita os 120 do teu pai,
respeita os 120 do teu pai.
Você ouviu Gonzaguinha e Luiz Gonzaga na canção Respeita Januário, de Humberto Teixeira e Gonzagão, que também assina com Nelson Barbalho a clássica A Morte do Vaqueiro. Agora, fechando este especial das seis, que destacou o álbum A Vida do Viajante, de 1981, você ouve com Luiz Gonzaga e Gonzaguinha a faixa título, uma composição de Hervé Cordovil e Gonzagão. Confira.
Caboclo feliz, porque me chamo Luiz, e porque sou Gonzaguinha, filho do Gonzagão. Você não sabia disso, mas eu sei que é bom.
Continue, tô gostando.
E por isso mesmo é que eu toco pra frente, com orgulho de quem conhece um pouco da estrada, com a simplicidade que você passou pra mim.
Alô.
Sendo assim, a gente canta que é melhor. Como é que é a canção da estrada?
Ponto final neste especial das seis, que foi produzido por Juliana Brito. Se ligue em nossas atrações, seguindo a Educador FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, muito obrigado e até a próxima.
Educador FM é sua, é da Bahia. Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir duas horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora! agora 6:30, hoje 6 de julho, segunda-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para você, ouvinte da Rádio Educador FM. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. Voltando aí, né, sem os sisos, então arrancou todos os sisos aí, tomando muito sorvete. Bom dia para você, Tiago. Bom dia também a Valdemir Cabral, que faz aqui nossa operação de áudio. E um bom dia especial para você que tá aqui na sintonia da 107.5, que nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou pela TV. A gente segue junto aqui até às 7:30 da manhã. Então fique com a gente, participe, mande informações sobre o que acontece na cidade. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
CNN, após eliminação na Copa, Brasil busca respostas para o próximo ciclo. Queda da seleção apresenta alguns indícios ao torcedor. Nomes fecham ciclos enquanto jovens pedem passagem.
G1, Brasil vai aos Estados Unidos tentar barrar tarifaço de Trump. Empresas, associações e representantes do setor produtivo brasileiro participam nesta segunda-feira de audiências públicas promovidas pelo governo dos Estados Unidos para tentar evitar a sobretaxa de 25% proposta pela gestão de Donald Trump.
Metro 1, polícia apreende 124 ampolas de Monjaro paraguaio em ônibus na Bahia. Produto tem sido muito procurado para perda de peso.
Correios, gaúchos são presos após tentar aplicar golpe do bilhete premiado em bairro nobre de Salvador. Polícia apura a participação de outros integrantes no esquema.
Giro da Manhã, trânsito.
Agora 6:32, vamos falar de trânsito na capital baiana. A gente acompanha agora as imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Temos aqui alguns pontos da capital baiana para falar e temos chuva em boa parte da cidade. Então isso também acaba interferindo um pouco nessa movimentação. Temos imagens ali da Avenida ACM na Rua Cipreste, próximo ao Burger King. Temos o trânsito um pouco mais intenso do que o normal neste horário da manhã neste ponto, mas não há congestionamento. A gente olha aqui o trânsito no sentido ali da região Lipe, a ligação Iguatemi paralela. E por ali, movimentação um pouco maior, mas nada que atrapalhe o funcionamento do trânsito. Temos também imagens da General San Martins, ali perto do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Nos dois sentidos, trânsito livre, fluindo tranquilamente, apesar de bastante chuva. Já na Avenida Paralela, ali em frente ao antigo Extra, na entrada de Narandiba, mais ou menos, a gente tem o trânsito mais intenso também do que costuma ser neste horário do dia, mas fluindo tranquilamente. Por lá também chove.
Aqui pelo Google Maps a gente consegue ver já a BR-324, né, com uma série de trechos aqui com intensidade, né, no trânsito. Então, no sentido Salvador, tem na região ali de Campinas de Pirajá, no meio dessa região que está com intensidade, tem uma sinalização de acidente ou veículo quebrado na pista, o que pode estar interferindo aí no trânsito também. Região de Valéria também, um trecho longo aqui no sentido Salvador, com intensidade, alguns trechinhos de congestionamento também. Já no sentido Feira de Santana, Águas Claras segue ali com o trânsito bastante intenso, com um trecho também de congestionamento. E na região de Campinas, ali próxima à estação do metrô, né? Só que no sentido Feira de Santana também com intensidade. A gente tem outra região aqui, na Avenida Dom João VI em Brotas, em frente ali ao Hospital Aristides Maltês, também com intensidade. E na Avenida Suburbana, a gente tem um trecho, né, que mescla assim intensidade, trânsito moderado e congestionamento também, entre Plataforma e o São João do Cabrito, no sentido comércio, né? Ali na região do Lobato também tem uma sinalização de acidente ou veículo quebrado nesse sentido comércio.
Pois é, e você também pode participar mandando sua mensagem. Nosso amigo Giovanni Taxista, que sempre participa contando aqui do trânsito, ele trouxe aqui, Thay, o seguinte: apesar de já ter rodado mais de 50 quilômetros hoje, não dá para informar o trânsito. Estou muito emocionado com o especial das 6, inclusive o último show de Luiz Gonzaga em Salvador. Eu fui assistir, foi no Parque de Exposições, no Arraiá da Papitá, acho que era da Capitá, né? É, acho que ele escreveu errado aqui. Obrigado, Juliana, agradecendo aí, né, o pessoal que faz a produção do Especial das 6, por me emocionar. Tá aí, pronto, nosso repórter de trânsito hoje já rodou, mas tá emocionado pra falar. É. E você que tá aí do outro lado também pode participar, 71997317762. Conta pra gente como é que tá o trânsito, 71997317762.
Agora 6:35, a Polícia Civil da Bahia apreende 124 ampolas de tirzepatida de 15 miligramas, conhecida como Monjaro Paraguaio. A carga foi localizada após uma denúncia anônima durante uma operação realizada no anel viário de Vitória da Conquista. Quer dizer, né? Era um monjaro falsificado, né? O medicamento era transportado sem o acondicionamento e a refrigeração exigidos para conservação. A comercialização dessa substância também depende da autorização dos órgãos competentes. O material foi encaminhado à unidade policial e vai passar por perícia.
A cesta básica de Salvador registra queda em junho e fecha em R$ 651,78. O valor representa uma redução de 0,80% em comparação a maio, o que representa R$ 5,23 a menos no bolso do consumidor soteropolitano. Dos 25 produtos, 13 registram quedas nos preços, com destaque para a linguiça calabresa e a maçã, seguidas pela cebola, queijo mussarela, pão francês e tomate. Também sofreram redução nos preços a banana prata, farinha de mandioca, café moído e carne de primeira.
E a gente segue falando de economia, porque a balança comercial brasileira fecha o mês de junho com superávit de US$ 9,8 bilhões. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, o resultado é 66,6% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. O crescimento foi impulsionado pelo aumento das exportações de produtos como petróleo, soja, carne e minério de ferro. No acumulado do primeiro semestre, o superávit da balança comercial já soma US$ 42,4 bilhões.
As exportações do Brasil para os Estados Unidos registram crescimento de 3,7% em junho, atingindo US$ 3,472 bilhões. Essa é a primeira alta observada desde julho do ano passado, período em que o comércio começou a sofrer impactos da soberania de 50% imposta pelo governo Donald Trump para produtos brasileiros. Apesar do fôlego em junho, o acumulado de janeiro a junho de 2026, o Brasil registrou um déficit de R$ 1,522 bilhões.
De dólares, né? Só corrigindo.
De dólares,
aqui.
Perdão.
E termina hoje o prazo de inscrição para o edital Raízes da Bahia, que destina R$ 22,5 milhões ao fortalecimento da mandiocultura. A chamada pública é voltada a associações, cooperativas e organizações da agricultura familiar de 8 territórios de identidade do estado. Os projetos selecionados vão poder receber até R$ 1,850 mil e os detalhes do edital, além das inscrições, estão disponíveis no site ba.gov.br/car, né? C-A-R. Então, ba.gov.br/car.
Giro da manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, a faixa leste da Bahia segue com tempo instável neste início de semana, com possibilidade de chuva principalmente na região metropolitana e no Recôncavo Baiano.
Em Salvador, sol com algumas nuvens e chuva rápida, mínima de 22 e máxima de 27 graus.
Em Cachoeira, parcialmente nublado com chuva passageira, as temperaturas variam entre 20 e 26 graus.
Em Feira de Santana, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva, mínima de 20 e máxima de 27 graus.
Agora, 6:39, a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia inicia hoje a terceira etapa da caravana Bahia Sem Fogo 2026. A abertura da programação acontece no Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, no município de Juazeiro, reunindo representantes do governo do estado, instituições parceiras, brigadistas voluntários e comunidades locais. A ação vai percorrer outras 7 cidades do norte do estado até quinta-feira da próxima semana, promovendo mobilização social, oficinas, palestras e entrega de equipamentos para fortalecer as ações de prevenção aos incêndios florestais.
E o Conselho Nacional de Justiça aprova novas regras para a participação de crianças e adolescentes em atividades artísticas no ambiente digital. A medida define como vai funcionar a autorização judicial para influenciadores mirins e reforça a proteção de direitos. Rafael Lopes.
A resolução do Conselho Nacional de Justiça cria um procedimento único para a concessão de alvarás judiciais em todo o país. Na prática, crianças e adolescentes que produzem conteúdo com finalidade artística ou comercial nas redes sociais passarão a seguir regras específicas. O advogado Diogo Guanabara explica o que muda.
A Constituição proíbe, como regra, qualquer trabalho antes dos 16 anos de idade e admite, eventualmente, né, um contrato de aprendizagem a partir dos 14 anos. Mas, ao mesmo tempo, o próprio direito admite também, de forma excepcional, a participação de crianças e adolescentes em algumas atividades artísticas. É aí que entra os alvarás. O alvará acaba sendo uma fórmula de você acompanhar, de você controlar especialmente uma atividade artística barra também profissional de alguma criança ou de algum adolescente. Ela vai funcionar de fato como uma medida preventiva de proteção.
A norma também estabelece limites para esse tipo de atividade. Entre as proibições estão conteúdos erotizados, publicidade infantil abusiva, incentivo a apostas e situações que possam expor crianças e adolescentes a constrangimentos ou violar seus direitos.
Para que tecnicamente não prejudique a educação, a saúde física e emocional, o descanso, o lazer, a privacidade, a convivência familiar de alguma criança. É, nesse ponto, o ECA, né, seja o ECA digital, seja o ECA que eu vou chamar aqui o ECA offline, eles vão assegurar expressamente, né, a necessidade da criança ser protegida de forma integral. E esses alvarás eles vão ter que efetivamente trazer um pouco dessa proteção jurídica.
Além das regras, a resolução define como será o controle dos alvarás e o acompanhamento dessas atividades pelo Poder Judiciário.
E aí você tem uma série de um outro conjunto muito grande de atores que vão participar também dessa fiscalização, não só o mesmo juiz, mas o próprio Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, os conselhos tutelares, eles vão ter que efetivamente participar dessa grande força-tarefa de fiscalizar. Mas eu também não tiro de cena que as próprias redes sociais que vão ter um papel super importante de, exigir esse alvará e, na minha visão, isso poderia ser objeto de algum tipo de avanço aqui no Brasil, esse alvará deveria ser, na medida do possível, publicizado, em que as pessoas, ao acessarem aquele vídeo, pudessem ter acesso também a algum tipo de resumo daquele alvará que tenha ali as condições que foram autorizadas pelo magistrado para que aquela criança exercesse aquela atividade profissional. Então isso mostra para a gente também que a população em geral, o próprio telespectador, também pode ser um ator importante nessa fiscalização, né, desse descumprimento, agora no caso, dessa norma do CNJ.
E aí o que acontece quando há esse descumprimento?
Esse descumprimento vai gerar de imediato a cassação desse alvará, ou seja, a cassação dessa autorização para aquela criança exercer uma atividade profissional barra artística e, por sua vez, vai gerar também a possibilidade de ocorrer uma série de punições aos pais daquela criança e, digo eu também, a própria rede social que permite aquilo pode ser também enquadrada em alguns casos, seja penal, seja até mesmo civilmente por isso.
Rafael Lopes para Educador FM.
E a Advocacia Geral da União notifica o Google para remover perfis do YouTube que promovem apostas ilegais, como o Jogo do Bicho, e ensinam a criar plataformas de cassino sem autorização. Segundo a AGU, a medida busca garantir o cumprimento da legislação brasileira e de decisões do Supremo Tribunal Federal. O órgão alerta que esse tipo de conteúdo pode estar relacionado a crimes como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Agora 6h44, vamos ouvir um pouquinho, ler um pouco das mensagens dos ouvintes que fazem parte aqui do Giro da Manhã. O pessoal já chegou cedo, claro, batendo batente, participando aqui do nosso programa, fazendo acontecer o Giro da Manhã, começando a semana juntos, né? Sempre bom, a gente começa com a mensagem aqui dela, de Rafaela Sinclair, que é sempre a madrugadora oficial do Giro da Manhã. Bom dia! Ainda deu bom dia pra Giovanni, viu? Ah não, Gironave, ó, tô ceguinha. Bom dia, Gironave, abençoada semana a todos. Vambora se exercitar. Isso era nem 5 da manhã, viu? 4h40 da manhã, ela já estava pronta.
Mensagem de Shell aqui também, que diz assim: bom dia, família Giro. Infelizmente, o sonho do Hexa foi adiado, mas brasileiro de verdade não desiste nunca. Quero também exaltar a seleção e a torcida de Cabo Verde, que mesmo sendo hostilizada com palavras racistas e objetos jogados pela torcida adversária, deu uma aula de civilidade, paz e amor para todos. Eu acho que o grande destaque, né, Shell, da Copa, pelo menos para mim, na minha humilde avaliação, foi com certeza Cabo Verde, né? Mesmo perdendo, né, mostrando aí o apoio da torcida, mostrando que teve garra, né, para continuar e para lutar aí até o final, né? E a civilidade realmente da torcida e tudo, né? Infelizmente, ainda passando por esse tipo de situação, que deveria ser banido do futebol para sempre, né? Mas então vamos exaltar sim Cabo Verde, essa trajetória, né, que a seleção de Cabo Verde teve. E aí, Cabo Verde tá bombando, né, nas redes sociais. Ontem eu tava dando uma olhada no Instagram, e aí o pessoal já, os influenciadores já falando, né, você sabe onde fica Cabo Verde? Você sabe que tem voo direto de Recife pra Cabo Verde, que dura só 4 horas? E aí dizendo quais são as melhores ilhas de Cabo Verde, qual ilha de Cabo Verde combina mais com você, né? Então, Cabo Verde tá em alta aí depois dessa Copa.
Que bom, né? Um legado bom, positivo dessa Copa. A gente tem mensagem também do nosso ouvinte Pimenta, que fez aqui uma contagem regressiva para o aniversário dele, que faltam 6 dias para ele fazer 70 anos. Desejou aqui bom dia pra gente, bom dia, querido. E também de Eliana Bastos.
Vem, que já mandou rapidinho aqui. Essa mensagem de Pimenta eu não entendi. Quer dizer que é uma maratona, é uma micareta, é, Pimenta? Porque ele botou aqui os dias 9, 10 ou 11 de julho, aí você vai receber. O pessoal vai chegar na sua casa, vai ter festa lá nesses 3 dias, é isso mesmo?
Eu amo,
viu? E ele fez um card aqui falando, dando as opções, viu? Eu não vou dizer onde é, né? Pro pessoal não ir lá, mas não encher a casa dele. Mas gostei aqui, viu? Da micareta de Pimenta.
Eliana Bastos também mandou sua mensagem desejando bom dia para toda a equipe do Giro da Manhã e disse: vida que segue. Ótimo início de semana para todos. Beijos. É isso, vida que segue mesmo. Inclusive, hoje é segunda-feira, provando oficialmente que vida que segue. Começar mais uma semana de batentes.
Fátima Mendes mandou aqui pra gente: bom dia, Giro da Manhã. Feliz semana para todos nós. O sonho acabou. Tinha gente que não tava com esse sonho, não, viu? Pra essa edição, pelo menos, né? Então vamos deixar aí pra 2030, né, Fátima? Ver se vem melhor aí a campanha de 2030.
Lenilda mandou também sua mensagem: bom dia, meninas do Giro da Manhã e todos os ouvintes. Nosso ano continua firme e mais uma vez fora das competições, mas com essa turma maravilhosa e bem formada do Giro da Manhã. Viva Gonzagão e Gonzaguinha, falando aí também do especial das 6 que tocou logo mais cedo.
E Giovanni disse aqui: hoje quem está feliz é Jace, pois o Brasil saiu e a Argentina continua. Nem me fale, viu, Giovanni? Deixa eu ver se ela aparece aqui para dar o ar da graça, falar da Argentina dela, né? Que ela é torcedora da Argentina. Mas é isso, né? Vida que segue. Daqui a pouco a gente vai trazer informações aqui do Brasil. Agora, 6h48. Você também pode mandar sua mensagem, participar aqui do Giro da Manhã por meio do nosso WhatsApp. Anote aí o número. É o 719-9731-7762.
E agora vamos falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
A empresa de aluguel de carros Localiza está com oportunidade em Salvador para assistente administrativo. Os candidatos precisam ter o ensino médio completo e experiência na área. As inscrições estão abertas até o dia 22 de agosto no site localiza.gup.io. Já no município de Quinjing, no interior do estado, a prefeitura abre 1.083 vagas temporárias que contemplam profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e Superior de Ensino em diversas secretarias municipais. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 5.000 reais, com jornada de trabalho entre 20 e 40 horas semanais, a depender do cargo. O prazo para inscrição encerra hoje através do site hcconcursos.seleção.net.br. E a FESP SUS está com REDA aberto para a contratação de profissionais dos níveis médio, técnico e superior. Há oportunidades em áreas como enfermagem e nutrição. Os candidatos selecionados vão atuar em cidades como Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas. Outras informações e o link para inscrição estão disponíveis até o dia 20 de julho no site fespsus.ba.gov.br. Jéssica Paulo, para Educador FM.
E o número de inscritos no Enem 2026 já supera o total de inscrições registrado nas últimas quatro edições do exame. O balanço parcial divulgado pelo governo federal aponta que mais de 5 milhões de brasileiros se candidataram para realizar a prova, que será aplicada nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país. O prazo, né, para inscrição comum terminou em junho, enquanto as consultas para os pedidos de atendimento especializado ainda estão disponíveis no portal do participante.
Evasão escolar no ensino médio tem menor média desde 2007. A queda no abandono corresponde a 34% desde a implantação do programa PED Meia em 2024. Quem traz detalhes é a repórter da Rádio Senado, Raíssa Abreu.
O abandono escolar no ensino médio registrou uma queda histórica. De acordo com dados do Censo Escolar 2025, divulgado na última semana de junho pelo Ministério da Educação, o índice de estudantes brasileiros dessa etapa do ensino que deixaram de frequentar a escola passou para 2,5%, uma queda de 34% em relação ao levantamento anterior, de 2023, e o menor índice desde que a pesquisa passou a ser feita, em 2007. A melhora nos números coincide com o início da vigência do PED Meia, programa do governo federal que paga bolsas mensais a estudantes de baixa renda como um incentivo para que eles se mantenham frequentes e concluam os estudos. Mas o governo tem sido criticado por supostamente transformar o programa numa vitrine eleitoral e por negligenciar outros investimentos na área de educação. Para os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, por exemplo, o foco dos esforços deveria ser a melhoria da infraestrutura das escolas.
Este governo, ele quer usar sempre as pessoas como massa de manobra. Primeiro, Bolsa Família, são milhões de pessoas que recebem. Agora, os estudantes e o ensino médio também votam. E escola você segura quando a criança ou o jovem tem prazer de ir para a escola. Agora, uma escola que não tem laboratório de ciência, que não tem internet, né? Que não tem esporte, que não tem cultura, você não vai segurar o aluno lá.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, discorda. Para ela, o governo cumpriu o que prometeu.
O programa foi pensado para isto mesmo, para manter o estudante do ensino médio na escola, para ele concluir o curso, para ele ter níveis importantes de aprovação, para seguir depois, caso queira, no ensino superior. É mais um êxito dos programas de distribuição de renda, de foco no desenvolvimento social, de foco no combate às desigualdades, feito pelo governo do presidente Lula.
De acordo com informações oficiais, o programa PED Meia já beneficia 5,6 milhões de estudantes e conta com um investimento acumulado do governo federal de 18,6 bilhões de reais. Da Rádio Senado, Raíssa Abreu.
Agora 6 horas e 54 minutos, hoje é 6 de julho, né? A gente sabe que todo dia é dia de alguma coisa e Beatriz Bulhões vai contar pra gente. Bia, bom dia, hoje é dia de quê?
Dia de hoje?
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Eu quero dar um bom dia especial pra você que acordou cedo pra trabalhar em plena segunda-feira. Porque hoje é feriado em 9 cidades baianas. Segundo o calendário da Federação Nacional dos Bancos, vão dormir até tarde os moradores de Curaçá, Itajibá, Itiruçu, Iuiú, Jeremoabo, Gitaúna, Macaúbas, Cento Sé e Xique-Xique. Se você não é de nenhuma dessas cidades, bora trabalhar. É com vocês na bancada.
Tá aí, como não somos, não estamos em nenhuma dessas cidades, estamos aqui trabalhando desde cedo, assim como boa parte da Bahia também. E a gente segue falando aqui de notícias, a gente fala agora de esporte, inclusive falando em tomar coragem e começar a semana, tá aí um bom motivo pra gente precisar tomar coragem. O Brasil foi derrotado pela Noruega por 2-1 no estádio de Nova York e está eliminado da Copa do Mundo 2026. A seleção brasileira teve várias chances, mas desperdiçou um pênalti quando o placar ainda estava zerado e acabou sofrendo 2 gols de Haaland no segundo tempo. No último minuto da partida, Neymar, em outro pênalti, fez o gol do Brasil. A equipe deixa o Mundial após ter terminado a fase inicial em primeiro lugar no Grupo C.
Pois é, e como o Cabral estava falando aqui, o Brasil é hexa, né, Cabral? 6 Copas sem vencer, né? Aí eu fiquei pensando aqui, nossa, 6 Copas já, porque eu lembro do Penta, parece que foi outro dia, né? Foi em 2002, aí eu fui contar, então, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, 6 Copas aí sem... Chegou a final em alguma, não, né? Acho que nem chegou a final, né? Então, não. É isso. O Hexa negativo, né, Cabral?
Além de não ter chegado à final, essa a gente fez a pior campanha.
Pior,
né?
Campanha em 36 anos, né? Desde de 1990, não é isso?
Inclusive...
As quartas de final, né? Pois é.
Inclusive, foi também a pior campanha em termos de posse de bola. Enfim, somente recordes ruins nessa Copa do Brasil.
Lenilda tá dizendo aqui, mais Cabral. Ele trazendo essa marca negativa, né? E Thiago disse aqui, ó, hexa perdeão.
Inclusive...
Vamos focar agora em 2030, né?
Thiago tá aqui dizendo que ele tá vendendo a camisa dele do Brasil, tá? Seminova.
Seminova, a minha também eu usei
usada algumas vezes só. O motivo é que é o desuso, né? Não vai usar tão cedo. Então.
E vem uns memes, né? Agora, guarda pra 30, né?
Ai,
bota
ai.
Aí alguma... Bota dentro de um saco, né? Pra não ficar com cheiro de guardado, não dá traça. Então é isso, né? Agora a gente ainda segue falando de futebol. Falando agora da seleção baiana, né? Porque o Bahia... eu jogando aqui, ainda bem que Lise não tá aqui. Bruno é Bahia também, então vai concordar comigo.
Concordo.
Né? O Bahia, gente, goleou o Montevideo City Torque, né? Por 4-1 em amistoso na Arena Fonte Nova no último sábado, né? O jogador uruguaio Luca Andrade abriu o placar para o time de fora, mas o William José empatou ainda no primeiro tempo. Rodrigo Nestor balançou a rede 2 vezes e Everaldo marcou o 4º gol do esquadrão. Dando sequência à intertemporada, o Bahia volta ao gramado no domingo, às 16h, para enfrentar o Fluminense. E essa partida acontece no Maracanã, em mais um jogo amistoso. Pois é, agora 6h58, fechando aqui com essas mensagens, ou com essas notícias, né, sobre esporte. A gente vai fazer uma pausa e volta já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora, Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia, além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Sucesso no teatro há 10 anos em cartaz e pela primeira vez em Salvador. Catálogo Brasileiro de Teatro apresenta O Pai, com Fulvio Stefanini e grande elenco. De 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Um premiado espetáculo sobre a convivência familiar e o envelhecimento, tratados com muito humor e leveza. Fulvio Stefanini em O Pai, de 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Ingressos Simpla e no local.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Sete horas em ponto, foi bem rápido, hein? Estamos de volta aqui com o Giro da Manhã. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa, mandando sua mensagem para o WhatsApp 719-9731-7762. Olha quem apareceu, ela, Jacipita, mandou aqui. Muito bom dia, sem comentários, ainda estou em êxtase. Vai, Argentina! Excelente semana para todos, todos quem, Jace? Só para quem torce para Argentina, né? Que não é o nosso caso. Então, só você que vai ter uma boa semana, viu, Jace?
Eu vou ter uma ótima semana. Agora sim, né? Tá certo, cada um torce para quem quer. Giovanni Taxista mandou aqui também, falando, né, sobre a reação das pessoas. E ele disse que os netos choraram muito. Eu disse a eles que, no mínimo, eles vão ver mais 12 Copas. E eu acho que vou ver mais duas. Oxe, gente, Giovanni, você vai ver mais, Giovanni. Falta bem mais pra você ver que são 4 em 4 anos, certo?
Também, viu?
4 em 4 anos. Ou seja, você tem bem mais de 8 anos aí pela frente, viu? Me deixe. E vai ver também o Brasil sendo campeão novamente. O Hexa vem.
Pois é, você também pode participar, mande sua mensagem aqui pra gente, 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
Agora voltamos a falar do trânsito. Vamos ver alguns pontos aqui da capital baiana, segundo as imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública. A gente olha primeiro ali na Avenida Vasco da Gama, próximo ao Colégio Antônio Carlos Magalhães, no sentido ali único, né, de quem vem da região do Ogunjá para acessar a Vasco da Gama. Trânsito tranquilamente fluindo por ali. É o caso também ali do Clériston Andrade, ali perto do Monumento Clériston Andrade, na Avenida Anita Garibaldi. Trânsito fluindo nos dois sentidos, tanto para quem está ali vindo em direção ao próprio bairro da Federação e outros ali da região, como Barra Undina, mas também para quem está pegando retorno para seguir ali por outros pontos da capital baiana, como o Canal do Rio Vermelho. A gente tem também aqui imagens da Avenida Bonocô, ali na esquina, né, perto da subida para o bairro de Brotas. Temos o trânsito fluindo nos dois sentidos, tanto para quem vai no centro da cidade, na Lapa, Piedade, quanto para quem vai até a região central da Rótula do Abacaxi, do Acesso Norte. E falando da Avenida Ademar de Barros, ali em Undina,
Newton
o
Santos,
trânsito,
né,
é Newton Santos, é porque algumas câmeras ainda estão com o nome antigo. A gente tem o trânsito fluindo tranquilamente nos dois sentidos, tanto para quem vai ali para a região da Orla, quanto para quem vem entrando no bairro da Ondina.
Eu vou atualizar aqui a situação da BR-324, né, aqui pelo Google Maps, porque piorou, né, toda a região que eu falei aqui, que estava com trânsito intenso. A intensidade no sentido Salvador começa ali desde a estação Bom Joá, né, na região ali da estação do metrô Bom Joá, vai até Campinas de Pirajá. Quando chega em Campinas de Pirajá, tem ainda a sinalização de um acidente, e aí o trânsito fica mais complicado, congestionado mesmo, né, toda aquela região ali, Campinas de Pirajá, Pirajá, tudo congestionado no sentido Salvador. Ainda no sentido Salvador, na região de Valéria, também segue congestionado, e a intensidade vai até o trevo ali com a BA-526, que também, esse trecho da BA-526 também está congestionado. Então, bem complicado o trânsito agora na BR-324. No sentido Feira de Santana, eu tinha falado aqui da região de Águas Claras, e agora, mais pra frente, até ali a Palestina, mais ou menos, a altura da Palestina, também com trânsito intenso. Agora, falando aqui da Orla, né, de Salvador, a gente tem uma intensidade agora na região de Itapuã, no sentido Rio Vermelho, e também um trecho de trânsito moderado com um pouquinho de intensidade chegando ali na Boca do Rio.
É isso. E você continue ligado aqui no nosso programa e mandando sua mensagem, seja para falar sobre o que foi, inclusive sobre nosso bate-papo que a gente vai ter já já. Pode mandar. Nosso WhatsApp está sempre aberto aqui para você participar.
Inclusive, tem gente aqui, viu, Bruna, participando. Givaldo mandou aqui, viu? Bom dia, gente, eu não estou triste hoje, pois não torço para a seleção brasileira. Mesmo assim, sinto muito por vocês. Como assim, Givaldo? Não torce não para a seleção brasileira. E já se fazendo a brincadeira aqui, né, com o Giovanni. Giovanni, diga aos seus netos, venham pro lado de cá. Não, Jace, eles são brasileiros e não desistem nunca, viu?
O lado daí tem argentino, né, Jace? Brasileiro é
do lado de cá.
É isso. Mande sua mensagem, viu? 71997317762. Agora 7:05. O lixo é um dos grandes desafios ambientais das cidades. Nesta semana, o Giro da Manhã apresenta uma série especial sobre o tema. Na primeira reportagem, você vai conhecer uma ferramenta que permite consultar os dias e horários da coleta em Salvador. Rafael Lopes.
Os moradores de Salvador já podem consultar os dias e horários da coleta domiciliar sem sair de casa. Um novo serviço disponibilizado pela Limpurb reúne essas informações na internet, como explica o diretor de operações da empresa, Augusto Guanais.
A nossa ideia é, na verdade, você localizar seu bairro, sua rua, sua travessa, sua alameda, para que você saiba o horário correto que o caminhão passa, o horário quantas vezes na semana aquele caminhão passa, para que o cidadão evite fazer o descarte regular fora do horário.
Além de facilitar o acesso às informações, a ferramenta busca estimular o descarte no horário correto e reduzir os impactos do lixo acumulado nas ruas.
Porque nós sabemos que os resíduos, né, o acúmulo deles, influenciam muito na saúde pública. Tem vetores, né, nós temos ratos, dengue, que são originários, né, de locais que tem esse acúmulo de lixo. Então, temos o maior cuidado com isso em nossa cidade. Então, buscamos sempre estar aprimorando essa coleta. E eu acho que com esse instrumento e com o auxílio do cidadão, tendo acesso a essa informação, vamos evitar ainda mais esses vetores na cidade.
O serviço já está disponível no site da Limpurb. A expectativa é que nos próximos meses a consulta também possa ser feita por meio de um aplicativo para celular.
Nós estamos, na verdade, fazendo alguns ajustes ainda, porque na cidade de Salvador são 22 mil logradores. Então tem alguns logradores que eles são, tem nomes parecidos, né? Você tem Rua do Céu na Liberdade, Rua do Céu no Bonfim, Rua do Céu no Subúrbio. Tem avenidas que cortam mais de um bairro. Então não adianta eu colocar aqui, vamos dizer um exemplo, a coleta na Avenida Subúrbio Urbana, ela será feita a partir das 10 horas da manhã, sendo que a Avenida Suburbana começa no Uruguai e termina lá em Paripe. E em Paripe só começa 2 horas da tarde por conta do trajeto. Então nós tivemos que seccionar para que a informação fique melhor para o cidadão. Então nós estamos buscando aprimorar e facilitar ainda mais na versão final que nós queremos, que é no aplicativo, que seja um acesso mais fácil ainda.
Então, por enquanto, como é que o cidadão faz para acessar? Fala pra gente direitinho qual é o site, como é que a gente encontra essas informações.
É o www.limpurb.ba.gov.br. Lá você vai abrir um ficheiro, vamos dizer, para você colocar o nome da rua. Se você não sabe o nome da rua ou não encontrou o nome da rua, tem um local para você colocar o CEP, o bairro, e você consegue ter um filtro maior. E aí ele vai informar o horário da coleta, os dias da coleta, né? Porque a coleta em Salvador tem coletas que são alternadas, né, de segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Tem coletas que são diárias diante do volume que temos na região. Então, todas as informações são disponibilizadas nesse site.
Rafael Lopes para Educador FM.
Valeu, Rafa. Lembrando, né, que as nossas matérias, todo o nosso conteúdo gravado, né, reportagens, matérias, entrevistas, ficam disponíveis no nosso site educadorfm.ba.gov.br. Agora 7:08. Mais de 42 mil novos diagnósticos de câncer de cabeça e pescoço devem ser registrados no Brasil em 2026, com 2.750 casos previstos apenas na Bahia. Para combater o diagnóstico tardio, a campanha mundial Julho Verde reforça a importância da conscientização e do olhar atento aos fatores de risco, como tabagismo, consumo excessivo de álcool e infecção pelo vírus HPV.
E para entender como identificar os primeiros sinais, as formas de prevenção e a importância do diagnóstico precoce, que eleva as chances de cura para até 90%, a gente conversa agora com a médica oncologista Larissa Moura, da Oncoclínicas, coordenadora do Serviço de Oncologia do IBC, na Santa Casa da Bahia. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Tudo bem?
Bom dia, Thaís. Bom dia, Bruno. Obrigada pelo convite. Tudo bem.
Obrigada, viu? Bem-vinda aqui, bom receber você aqui pra gente falar, né, sobre esse assunto importante, aproveitando, né, a campanha do Julho Verde. A gente trouxe aqui esses dados, doutora Larissa, em relação à estimativa do INCA, né? Há mais de 42 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço no Brasil para este ano, sendo só aqui na Bahia 2.750. Mas quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, né, que tipos de câncer são esses, né? O que são esses cânceres, né? Quais são os principais tipos que afetam aí a população?
Quando a gente fala de neoplasia de cabeça e pescoço, a gente fala principalmente de neoplasia das vias aéreas superiores, ou seja, cavidade nasal, garganta, boca, lábio, língua, a parte aérea hipofaringe, laringe. Então, esses são os principais sítios. Também pode-se incluir câncer de pele na região da cabeça e pescoço, tipo lábio, né? E tumores de tireoide também. Mas essa epidemiologia de 40 mil, incidência de 40 mil anual, não está incluído os tumores de tireoide. Eles são contabilizados à parte, apesar de estarem incluídos também na região.
Mas existe uma explicação para isso?
Por questão de epidemiologia mesmo. O câncer de tireoide, ele não é a histopatologia dele não é um tipo de câncer associado a HPV, nem associado a tabaco ou cigarro. Então, pela própria epidemiologia dele, ele é contabilizado à parte, né? Um tumor que é relativamente incidente, principalmente em mulheres, e tem um prognóstico diferente. Então a gente acaba contabilizando ele à parte.
Sim.
Você falou, doutora, agora, né, que é um câncer, o câncer dessa região, ele atinge várias partes, né? Cabeça, pescoço. A gente engloba aí boca, laringe, faringe, tireoide. Existe uma diferença importante entre homens e mulheres nessa incidência? Quais são os tumores que afetam mais cada público?
Pronto. Tireoide é um tumor mais comum nas mulheres, né? E dos câncer de cabeça e pescoço são os carcinomas escamocelulares mesmo. Ele é muito mais comum em homens, principalmente na faixa etária ali em torno de 50 anos, e homens tabagistas e etilistas. E se tiver associação de tabagismo e etilismo, é mais comum ainda, né? Hoje o que a gente está vendo é uma redução um pouco da incidência do tumor associado ao tabagismo, porque o tabagismo também está caindo, né? E aumento da incidência do tumor associado ao HPV, que é mais tumor de orofaringe. E aí está aumentando um pouco a incidência nas mulheres.
A gente sempre, quando a gente recebe aqui profissionais de saúde, né? A gente sempre acaba caindo para essa orientação, né? De álcool, né? Cigarro, todos os impactos negativos que isso causa para a saúde, de forma geral, né? A gente recebe aqui médicos, especialistas em saúde de diversas áreas e todos caem sobre a mesma orientação, que é evitar, né? Evitar o álcool, evitar o tabagismo, manter uma alimentação saudável, né? Manter atividades físicas. Isso tudo também tem uma relação, né? Com câncer, enfim. Então a gente sempre reforça isso aqui, né, doutora? Isso também é reforçado sempre em consultório. Como é que vocês lidam com o paciente nesses casos?
Sempre. Então, pacientes que nunca fumaram, a recomendação é não começar a fumar, né? Mas pacientes que já fumam e que ainda fumam quando chegam pra gente. A gente tem que ter um trabalho muito minucioso de tentar fazer toda a orientação de que é necessário parar de fumar. Porque apesar de mesmo paciente continuar fumando, ele desenvolver um tipo de tumor, não quer dizer que ele não possa desenvolver outro se ele continuar fumando. Então, o fator de risco, ele vai se somando, né? Então, não é porque aconteceu uma vez que não pode acontecer outras, especialmente se mantiver o hábito. Então, o principal para evitar desenvolver câncer é você tirar os fatores de risco que você pode controlar. Nem todos a gente pode, tipo genética, então algumas coisas a gente não vai conseguir controlar. Mas o tabaco, ele é o fator de risco controlável que é mais associado à neoplasia, né? O fator de risco que a gente consegue tirar de forma, entre aspas, mais fácil. Apesar de ser um vício e tudo, mas é um fator que você consegue tirar do paciente. O consumo excessivo de álcool também, né? Então não é o consumo de álcool ali um pouquinho em momentos, né, específicos, que não é isso que vai desenvolver, aumentar o risco de neoplasia. É o consumo excessivo de álcool, principalmente aquele consumo diário de quantidades significativas por um longo período. Então tudo isso é importante, você fazer atividade física, controlar a obesidade, ter uma alimentação saudável. E para cabeça e pescoço é muito importante também você manter uma higiene bucal adequada. Então um fator de risco para você desenvolver câncer de boca é você tomar mais higiene bucal.
Ainda tem essa questão, né? Agora, você falou, por exemplo, sobre a diminuição do consumo de cigarro, né? Afetando aí, gerando, né, esses tipos de câncer. Em relação, por exemplo, a gente vê novas gerações consumindo muito cigarros eletrônicos, né? Que a gente já tem falado aqui, né? Isso já é muito claro que
mais perigoso até, né? Tem mais substâncias. Isso tem gerado, por exemplo, uma diminuição da idade, da faixa etária desse paciente que pode ter câncer de cabeça e pescoço? Tem casos de pessoas mais jovens?
Tem caso de pessoas mais jovens, mas a grande questão é que o vape, né, o cigarro eletrônico, ele tem pouco tempo de comercializado. Então, a gente ainda vai sentir o fator dele daqui a alguns anos, né, o fator cancerígeno dele. Então, a gente sabe que sim, está associado. Ele já foi provado que ele, na fumaça dele, tem sim substâncias cancerígenas, formaldeído, substâncias orgânicas que são cancerígenas, que tem também no tabaco, no cigarro comum, né? Mas que, epidemiologicamente falando, ainda tem pouco tempo de exposição para a gente dizer que deu tempo de fazer uma relação, maior, né? Um estudo maior epidemiológico para dizer, olha, realmente tem associação. Mas pelas substâncias que ele emite, né? Pelas substâncias que o vapor dele tem, são muito parecidas com a substância do cigarro e muitas em maior concentração. Então, sim, a probabilidade de a gente ter um aumento aí de incidência de câncer.